Oi, meu nome é Natália e esse é o 215º episódio do Para Dar um Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Eu tô bastante tomada pelo assunto de hoje. Comecei a pensar nisso depois de uma conversa que eu tive com a Joana Soares, que é uma das maiores repórteres que a gente tem no Brasil. É uma profissional incrível. E uma pessoa maravilhosa, assim, eu sou muito fã, muito, muito fã, admiro muito ela, e a gente teve uma conversa muito rápida essa semana. Ela perguntou como eu tava, perguntei como ela tava, e aí falei ali pra ela como que tava a minha vida no momento, que tava muito numa fase de sims, e que era muito bom isso, porque muita coisa, é muito legal você dizer sim pra coisas que você acredita, e coisas pelas quais você tem vontade de fazer, mas isso exige também do corpo, né? Exige da nossa coragem, exige da nossa sustentação e então dá trabalho. É bom, mas dá trabalho. E aí a Ju respondeu, que bom, isso é muito bom. É muito bom viver as fases do sim. Aí depois vem as fases do não e depois do sim de novo e a gente segue cíclica e maravilhosa. E eu achei lindo isso, achei muito lindo ela... A Ju é uma pessoa que fala muito sobre ciclos, né? E eu achei lindo isso que ela disse, essa coisa dos ciclos, de me relembrar naquela conversa trivial que nós somos cíclicas e que a vida é ciclo. E eu fiquei muito tomada por essa reflexão e essa reflexão me fez viajar para alguns anos atrás, quando eu tava brigando muito com os ciclos. E pensando nisso, eu pensei em outras coisas e é sobre isso que eu vou falar hoje na nossa mesa de bar. Então, espero que te seja uma boa companhia e que se... E que com sorte faça sentido pra você também. Boa audição! Vocês sabem que anos atrás eu trabalhei numa empresa que eu fui muito feliz, profissionalmente muito feliz. Eu fui muito realizada nessa empresa, eu aprendi muito. Entre todos os meus valores profissionais, eu acho que um dos mais importantes é esse. Eu gosto de trabalhar em lugares em que eu aprendo, em que eu me sinto desafiada. Foi muito importante pra mim trabalhar nesse lugar, foi um lugar em que eu aprendi muito, que foi muito desafiador em vários níveis. Acontece que começou a acontecer, uma coisa rotineiramente. Na época a gente ganhava vale-refeição, a alegria da classe trabalhadora, e todo dia na hora do almoço a gente saía, andava pelas ruas da empresa onde a gente trabalhava e ficava procurando um restaurante que correspondesse ao dia daquele mês, né? Porque quem ganha vale-refeição sabe, né? No começo do mês a gente sempre enfia o pé na jaca. E aí depois a gente vai comendo sempre nos baratinhos pra caber dentro do vale-refeição. E a gente sempre fazia isso. Acontece que depois que a gente treinava de almoçar e que a gente se organizava na fila pra pagar a conta no caixa, olhando pro relógio, falando, caramba, cara, a gente se distraiu, a gente vai chegar atrasado, vai bater o ponto atrasado, o chefe vai brigar com a gente. Sempre quando a gente se organizava ali na fila, quando chegava a minha vez de pagar, além de pagar a conta, eu pedia um Alpino, aquele chocolate pequenininho. Por muito tempo foi isso, até que, além de começar a pedir o Alpino, eu comecei a pedir um Alpino e uma paçoca. E depois de um tempo, eu comecei a pedir um Alpino, uma paçoca e um corneto, que é aquele sorvete. E depois de um tempo, eu comecei a pedir todas essas coisas, e aí, depois de fazer esse trajeto de 10 minutos até a empresa, chegando na empresa, eu ia até a lanchonete da empresa e ainda pedia mais um chocolate, mais uma barrinha de chocolate. E eu, que sou uma pessoa muito doceira, nunca tive problemas com isso, sempre achei uma delícia comer um docinho depois do almoço. Mas, sendo essa pessoa que sempre gostou muito de doce, eu comecei a me preocupar comigo mesma, falando, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Porque é como se eu sempre precisasse demais pra conseguir sentir o mesmo nível de bem-estar. Então, antes eu comia um alpino, agora eu como um alpino e uma paçoca, depois eu como um alpino e uma paçoca e um sorvete. E agora eu preciso de 4 doses bastante de açúcar pra conseguir manter meu nível de bem-estar. E eu, por um tempo, fiquei assim, até que eu comecei a achar estranho. Me chamei pra uma conversa. Quem senta aqui na mesa do Pra Dando Minhas Coisas sabe que esse é um hábito meu, assim. Quando eu vejo que tem alguma coisa saindo um pouco do controle, não antes de negar, não antes de fugir, mas enfim, tem um momento que eu falo, cara, tem alguma coisa saindo aqui do controle e eu me chamo pra uma conversa. E nesse dia eu me chamei pra uma conversa e falei, Natália, o que que tá acontecendo? Eu geralmente faço isso escrevendo, né? Eu escrevo o que que tá acontecendo e tento me responder da forma mais verdadeira possível. E naquele momento eu percebi que eu tava completamente insatisfeita, completamente desanimada com o meu trabalho, completamente desmotivada, completamente sem tesão de ir trabalhar, e que aquilo tava fazendo com que eu pedisse cada vez mais doce, porque era um jeito de eu manter o meu nível de bem-estar alto. E aí, conforme meu corpo ia se acostumando com o nível de açúcar, eu pedia um pouco mais pra conseguir manter. E tudo bem, natural, faz parte, às vezes a gente faz isso, mas naquele momento comecei a perceber que aquilo não estava fazendo bem para minha saúde. E mais do que não estava fazendo bem para minha saúde, eu percebi que aquele não era um jeito eficaz de resolver aquilo. Era temporário, né? Mas não eficaz, porque senão eu ia ficar 1, 2, 3, 4 anos fazendo a mesma coisa, provavelmente eu adoeceria e continuaria na mesma situação. E naquele momento eu decidi que eu precisava tomar uma atitude, assim, fazer alguma coisa de diferente. E naquele momento eu comecei a falar com amigos, mandar currículo para que eu conseguisse ir para um outro trabalho, porque naquele momento eu sentia que eu não estava aprendendo mais. E como eu não estava aprendendo mais, eu tinha perdido um pouco do tesão. E isso não tem nada a ver com a empresa que eu trabalhava, sou muito grata pelos lugares que eu já passei. Tem a ver com um descompasso que às vezes acontece na vida profissional, né? Isso é menos sobre vida profissional e mais sobre esse aspecto que eu percebi quando eu olhei pra isso, assim. Naquela época eu percebi que eu tava recorrendo aos doces como uma forma de maquiar aquilo que eu tava sentindo. Como uma forma de camuflar os sentimentos difíceis que começaram a tomar conta do meu corpo. E se a gente olhar para uma camada mais profunda disso, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma negação dos ciclos da vida. O que eu quero dizer é que naquela época estava muito difícil para mim assumir que um lugar que já tinha sido muito maravilhoso para mim, que um lugar que já tinha sido muito fantástico, que um lugar que eu já tinha aprendido muito. Eu lembro muito claramente da cena de quando eu entrei nessa empresa, de eu era... Era uma função nova, era uma função que eu nunca tinha feito. E eu tava muito perdida, gente. Eu não sabia fazer aquilo que eu tinha, aquilo pra qual eu tinha sido contratada pra fazer. Eu ia aprender do zero. E eu lembro muito de uma cena em que eu tava no metrô, no fim daquele dia que você fala, cara, não consegui produzir nada, não consegui entregar nada de legal. E eu lembro de fazer esse compromisso comigo, de falar, cara, eu não consegui, mas eu vou me esforçar. Pode ser que eu seja demitida, pode ser, mas eu vou com sangue no olho, cara. Eu vou com sangue no olho e eu vou tentar ao máximo. Se eu for demitida, eu vou ser demitida tentando, sabe? E aí teve uma hora que a coisa funcionou, que eu ganhei muito reconhecimento profissional nessa empresa, que eu fui muito valorizada. Claro, é trabalho, né? Então tem todos os seus percalços e tudo mais, mas que eu fui muito feliz. E pra mim, naquele momento, tava muito difícil. Era por isso que eu tava recorrendo ao doce, né? Como se o doce fosse me tirar daquele vale em que sentimentos difíceis estavam acontecendo e me levar pra uma sensação de bem-estar. Eu tava camuflando aquelas sensações com consumo de doce, assim, né? E aí, no meu caso, foi consumo de doce, mas coloca qualquer coisa, né? Uso de rede social, sei lá, sair com um monte de gente, coloca qualquer tipo de fuga aqui. E naquele momento eu percebi isso. Mas acho que pra mim a grande sacada nesse mergulho de autoconhecimento foi perceber que naquele momento eu tava, na verdade, com uma dificuldade de reconhecer a minha vida e de me reconhecer como algo cíclico, sabe? Reconhecer a vida como algo cíclico e me reconhecer como alguém cíclica também. Porque naquela época o que estava difícil para mim era reconhecer que um lugar que já tinha sido muito incrível, muito maravilhoso, que eu tinha aprendido muito, que tinha me dado uma oportunidade incrível, naquele momento já não era isso mais. A minha dificuldade era olhar para aquele ciclo e entender que aquelas sensações ruins faziam parte da mesma história, faziam parte da mesma trajetória daquilo que já tinha sido muito bom. Eu tava tentando fugir da sensação de que aquilo tinha realmente acabado. Your cloudy song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Naquela época comecei a comer muitos doces, e claro que eu não tava fazendo isso conscientemente, eu só fui descobrir isso quando eu me chamei para essa conversa, mas eu tava fugindo, né, tava comendo muitos doces, tentando me sentir bem, porque na verdade eu não tava olhando pro que eu realmente tava sentindo, né, e como eu tava negligenciando aquilo que eu tava sentindo, a vontade de comer doce, ela só aumentava porque eu precisava cada vez mais de doce para camuflar aquilo que eu tava verdadeiramente sentindo. Eu acho que tem uma coisa muito importante nessa história, que pra mim fica como aprendizado, é que não lidar com ciclos, não se perceber cíclico, não perceber a vida cíclica, não reconhecer que uma história que foi muito boa, que foi muito maravilhosa, que foi muito incrível, pode em algum momento não ser. Não reconhecer que algo que foi fantástico para você em algum momento, que foi um divisor de águas, pode em algum momento deixar de ser. Não reconhecer que, tipo, coisas que foram muito boas podem acabar. Não reconhecer isso e tentar, de algum modo, se apegar às memórias boas como uma manutenção desse bem-estar, como uma manutenção desse ciclo, né? Negar que um ciclo acabou, seja fantasiando isso, seja comendo doces em excesso, seja, enfim, escolhendo aí qual o subterfúgio que cada pessoa escolhe, acho que negar que a vida é cíclica é também negar, em alguma medida, a cura disso. Quando a gente não reconhece que uma história, ela tem ciclos, e que esses ciclos, eles acabam, se a gente não, o que eu quero dizer é que se a gente não sente, né, quando eu tava comendo doces, eu tava fugindo de sentir, eu não tava me permitindo sentir, eu não tava me permitindo, é como se, pensando no ciclo, né, como se fosse um círculo mesmo, e naquele momento eu estivesse na parte baixa do círculo, e o meu corpo estivesse pedindo pra eu sentir aquela insegurança, pra eu sentir aquela insatisfação, pra eu sentir aquela dor, até pra que eu pudesse conseguir encontrar uma forma de sair daquilo, de mudar, que era o que minha vida tava pedindo, né? Mas em vez de olhar pra isso, eu tava tentando comer doce pra tentar subir pra parte alta do ciclo, né? Pra subir pra parte, pras emoções altas do ciclo, assim. Só que como eu tava fazendo isso e tava presa a esse ciclo, eu também não conseguia me curar daquilo. não conseguia sair daquele ciclo, resolver aquilo dentro de mim e partir para um novo ciclo que eu realmente pudesse me sentir realizada sem esse artifício. Sem o artifício do doce, né? Ou sem o artifício, sei lá, coloca qualquer outro artifício aqui, né? Na minha história foi doce, assim. Acho que pra mim o que foi importante foi entender que quando a gente reconhece que um ciclo acabou, ou quando a gente reconhece as emoções baixas de um ciclo, né? Que são as sensações difíceis, que é a insegurança, o desamparo, o desânimo. Quando a gente reconhece isso, a gente consegue sentir isso. E quando a gente sente isso, a gente consegue elaborar. E elaborar, isso é muito importante de dizer, e elaborar nem sempre é decidir por romper. Nem sempre é decidir por sair. Elaborar, às vezes, é decidir, é entender, na verdade, que, sei lá, pegando um exemplo de relações, por exemplo. Elaborar é, às vezes, você olhar para sua relação e ver que sua relação tem ciclos. Que ela é formada por ciclos. Então vai ter ciclos que vocês estão muito apaixonados e parece que vocês começaram a namorar hoje. E tem ciclos que vocês estão menos apaixonados, um pouco mais, fazendo coisas um pouco mais sozinhos. E tudo bem também, porque aí depois vem outro ciclo que aí você quer estar muito junto de novo com aquela pessoa. E aí depois vem outro ciclo que a coisa baixa de novo. Acho que elaborar é entender o que tá acontecendo sem fugir. Como pode ser também elaborar, pode ser entender que aquela relação acabou e aí a partir do momento que a gente sente isso, aí a gente entende isso, aí a gente pode romper e procurar algo que nos satisfaça melhor naquele momento, que seja ficar sozinha, que seja fazer uma viagem, que seja trocar de trabalho, que seja mudar de casa, que seja voltar para a casa que você morava, que seja, sei lá, ter filhos, não ter filhos, enfim, né, que seja realizar coisas que vão fazer mais sentido pra gente naquele momento. Eu acho que quando a gente não sente, quando a gente fica fugindo, como foi essa coisa do doce, né, quando a gente fica procurando artifícios pra camuflar aquilo que a gente tá sentindo, quando a gente foge, a gente não sente. Quando a gente não sente, a gente não entende o que tá acontecendo, a gente não dá contorno, não nomeia o que tá acontecendo. E quando a gente não nomeia, a gente não consegue elaborar. E quando a gente não consegue elaborar, a gente não lida. Blue moon, kind of mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Acho que tem uma coisa que é comum a todos nós. Estava acontecendo comigo quando eu tava comendo doce. Por que que eu conscientemente optei pelo caminho mais longo e não pelo mais curto, né? Porque quando eu tô fugindo, quando eu tava fugindo ali, sei lá, os meses que eu passei comendo doce pra lidar com o que eu tava sentindo, eu poderia estar usando pra me empenhar ativamente numa mudança, que poderia ser falar com os meus amigos e perguntar, cara, tem uma vaga aí? Poderia ser fazer um curso pra tentar uma nova área, enfim. No tempo que eu tava fugindo e fazendo a manutenção daquela situação, eu poderia estar realmente canalizando essa energia pra outra coisa. Mas por que que eu fiz isso? E por que que geralmente a gente faz isso? Eu acho que há várias razões, mas eu acho que tem uma delas que é muito importante, que é porque a gente esquece que a gente é feito de ciclo. Quando a gente não consegue aceitar que a vida é cíclica, a gente acredita que aquilo que a gente tá vivendo vai ser pra sempre. Então, quando eu tava fugindo de sentir a insegurança, o desamparo, o desânimo, é porque eu tava fugindo da sensação de que aquilo seria pra sempre. Em algum lugar em mim, eu não tava olhando pra aquela situação como se ela fosse um ciclo, que hoje é isso, amanhã vai ser outra coisa, e depois vai ser outra coisa. Eu tava olhando pra aquilo e falando, eu não posso sentir isso, porque se eu sentir isso, eu não vou conseguir sair desse lugar. Eu não posso sentir isso, porque se eu sentir isso vai ser um buraco que vai me engolir. E na verdade não, né? E na verdade não, assim, ou talvez engula por um tempo, né? Como eu já passei por isso, às vezes tem fases que a gente se sente numa areia movediça e que a gente dá um passo e parece que a gente afunda. E a gente fica um pouco nessa areia movediça. A gente fica um pouco nesse lugar. Mas logo depois acontece outra coisa, logo depois a gente consegue sair desse lugar. Justamente por isso, porque quando a gente sente a areia movediça e a gente... Esse é o ponto, eu acho. A gente acha às vezes que que fugir vai fazer com que as coisas desapareçam, né? E se a gente não olhar o monstro embaixo da cama, ele vai desaparecer. E na verdade, essa sensação de medo só desaparece quando a gente olha embaixo da cama e vê que não tem nada, né? E na vida adulta as coisas são mais complexas do que isso, mas eu acho que a lógica é a mesma. Negar as coisas não faz com que as coisas desapareçam, mas dá alternativa para que a gente entenda o tamanho do problema, entenda, dê contorno para aquilo que está acontecendo, e aí a gente pode se movimentar para conseguir sair dessa lama movediça, sabendo que por um tempo a gente vai ficar nela, sabendo que por um tempo vai ser difícil, como foi para mim nesse período. Eu todos os dias ali por muito tempo fiquei acordando, indo pro trabalho, vivendo aquela rotina sem querer viver mais aquela rotina e sem fugir dela, e foi difícil. Mas aí depois eu fui pra um outro lugar, né? Então eu acho que tem uma coisa da gente às vezes esquecer que a vida é ciclo. E aí a gente foge porque a gente tem medo de ficar preso naquilo pra sempre. Só que não vai ficar, porque é ciclo, porque vai passar. E eu acho que a forma mais rápida de passar é a gente olhar pra isso, sentir isso, ver o tamanho do problema, entender o nosso papel diante disso, entender qual é a nossa responsabilidade diante disso, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e aí estabelecer estratégias pra conseguir sair disso. Who's gonna make you not blue? Not blue. A mãe me contou uma história agora de manhã que eu achei maravilhosa. Ela tava fazendo uma... A mãe é minha namorada. E aí ela tava fazendo uma limpeza na casa dela. E ela falou assim, Nath, você não sabe, encontrei uma caixa dentro do meu armário. E cara, é uma caixa que eu tô levando. A mãe já mudou muitas vezes, ela é do interior, ela veio pra São Paulo. E aí fez algumas mudanças pra ficar mais perto do trabalho, enfim. Daí corta pra hoje, depois de várias mudanças, ela vai fazer uma limpeza na casa dela, e aí ela olha pra uma caixa, que ela sempre olhava pra essa caixa, e falava, depois eu olho, depois eu lido com essa caixa, depois eu cuido dessa caixa. E aí hoje ela decidiu olhar pra essa caixa, e ela falou, caramba, né, eu levei essa caixa por todas as mudanças que eu fiz, e levar essa caixa quer dizer pegar o peso dessa caixa, segurar essa caixa, encontrar um espaço pra essa caixa, reorganizar as coisas dentro do meu armário pra colocar essa caixa, ter que tirar pó dessa caixa, ter que olhar pra essa caixa. E hoje, quando eu sentei de manhã pra olhar pra essa caixa, eu vi que essa caixa tem várias coisas que não me pertencem mais, que não fazem sentido pra mim mais, que não tem a ver comigo mais. Só que eu guardei por muito tempo essa caixa porque ela foi importante pra outras versões minhas e porque em alguma medida eu sabia que quando eu precisasse lidar com essa caixa, eu ia ter que lidar com tudo isso que já foi meu. Mas é isso, eu acho que assim como... Um pouco mais complexo do que arrumar um armário, mas eu acho que a mesma lógica é essa, né? Quando a gente senta pra lidar com as nossas caixas, pra lidar com aquilo que a gente tá fingindo que não tá vendo, pra aquilo que a gente não quer encarar, é difícil, é ruim, tem pó, tem várias coisas ali que são remexidas quando a gente olha, mas que eu acho que quando a gente mexe, a gente também dá contorno para aquilo e percebe que isso é uma caixa dentro de um armário enorme, né? É uma caixa dentro de um espaço muito maior, assim. E aí a gente pode tomar decisões do que a gente vai jogar fora, do que a gente vai encaminhar, do que a gente vai pedir ajuda, do que a gente vai permanecer com aquilo. Quando a gente dá contorno para as coisas, quando a gente dá nome para as coisas, de novo isso, assim, né? Quando a gente olha para aquilo que foi, a gente pode elaborar o que foi, dar o devido tamanho para aquilo que é, e aí a gente pode partir para um novo ciclo.
sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your cloudy song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long?
Eu acho que a gente vive num tempo em que tudo é pra já. Todas as coisas têm que ser pra já. Todas as coisas têm que ser pra agora. Então, ou você é, ou você não é. Ou você chegou lá, ou você não chegou lá. E eu acho que esses imperativos, assim, essas coisas muito definitivas, vão nos afastando da ideia de que a vida é cíclica e de que nós somos cíclicos. De que reconhecer hoje que você tá num ciclo que não faz sentido mais não quer dizer que você vai viver para sempre num ciclo que não vive que não faz sentido mais. Pelo contrário, né? Quando a gente reconhece que a gente tá num ciclo que não faz sentido mais, a gente já se movimentou. Que a gente não tá preso mais na fuga, né? A gente não tá preso mais na ilusão. A gente não tá preso mais na idealização de que aquilo pode ser outra coisa. E eu não acho que esse processo seja fácil, e nem acho que ele seja simples, e nem acho que ele seja indolor, mas eu acho que ele é efetivo. E eu acho que isso é uma contralógica. Isso é uma contralógica à positividade tóxica, isso é uma contralógica a esse imperativo de que sempre tem que estar feliz, isso é uma contralógica de que eu acho que às vezes tem hora que é hora de olhar para as caixas do armário, sabe? Eu acho que tem hora que é a hora de cara, largar o celular, largar as narrativas de rede social e mergulhar na própria vida e falar, cara, vamos ver em que momento eu tô aqui agora, sabe assim? Eu acho que tem momento que é isso, assim, e eu acho que é muito importante também a gente ficar atento se a gente não tá caindo nessa lógica de que a vida é uma linha contínua e pra cima, né? Porque acho que é isso que o discurso atual vende, de que a vida é uma linha contínua e pra cima. Então, se você não tá no emprego dos sonhos aos 25 anos, se você não tem filho aos 30, se você não ganhou um ponta dinheiro aos 35, se você não casou até os 40, então as coisas não... Como se a vida fosse uma linha contínua e pra cima. E não é, né? E aí quando a gente vai pra linha real, pra vida real, você vê uma pessoa que, cara, casou com a pessoa dos sonhos aos 25, separou aos 30, aí você vê com uma pessoa que alcançou muito sucesso numa empresa aos 45 e vendeu aos 50, porque não fazia mais sentido. Aí você vê uma pessoa que entrou num trabalho que é esses trabalhos super descolados e diferentes, né? Tipo, trabalhar no Google. Entrou no Google e aí teve um burnout e, putz, foi vender coco na praia. Quando a gente vai pra vida real, a gente vê que as narrativas são muito mais cíclicas e não lineares do que elas são nas redes sociais, do que elas são nas narrativas que vão nos dando pra gente engolir goela abaixo, sabe? E eu acho que fazer as pazes com ciclos é, antes de tudo, fazer as pazes com a nossa própria vida, com as nossas próprias identidades, com as nossas próprias versões. É a gente olhar para as nossas caixas e falar, cara, isso daqui fez sentido para um monte de versão minha passada, mas não faz mais, e tudo bem. E eu acho que é difícil, muitas vezes, lidar com os fins de ciclo, porque é difícil a gente reconhecer que algo que fez muito sentido pra gente no passado, hoje não faz mais. Ou às vezes é difícil a gente encarar que a gente mudou, encarar que aquilo que era esteticamente bonito, que ficava bonito no Instagram, na foto do Instagram, cara, não é mais o que alimenta o nosso coração. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente veio pra vida pra viver e não pra performar. Por isso que eu acho muito corajosas essas narrativas de pessoas que, em alguma medida, ocuparam lugares que são socialmente valorizados e, de repente, sentiram que aquilo não tinha nada a ver com elas e conseguiram romper. Ou não tinham nada a ver mais com a versão delas atuais e elas decidiram romper, né? Eu acho que é isso, assim. Acho que de tempos em tempos a gente precisa se perguntar a que a gente tá servindo, né, com os nossos comportamentos. Se a gente tá servindo uma performance que a gente acha que fica bonita na foto de família ou na foto do Instagram, ou se a gente tá vivendo uma vida que faz sentido pra gente, assim, que é verdadeiramente gratificante e significativa pra gente. E, gente, e aí acho que isso que é o mais importante, que é um lembrete que eu sempre me faço: vida significativa não é vida linear, pelo contrário, Eu acho que as coisas não precisam durar pra sempre pra serem significativas. Se eu fosse fazer um álbum de fotografias na minha vida, tem vários momentos que foram extremamente significativos e que hoje não pertencem mais a mim, que acabaram, que foram uma fase, que foram um capítulo de um livro, que foram uma cena de um filme e acabou, né? Acho que sair um pouco dessa lógica de que pra ser bom tem que ser pra sempre, ou de que pra ser bom tem que ser uma linha reta e pra cima, eu acho que vai deixando a gente viver um pouco mais leve. Who's gonna save you? Acreditando ou não, postando isso ou não, compartilhando isso ou não, gravando um story sobre isso ou não, a vida de todo mundo é cíclica. De todo mundo é cíclica. E eu acho que a grande sacada é conseguir perceber quando os ciclos se acabam e normalizar isso. E acho que tudo bem, eu acho que é normal, é super normal, quando as coisas começam a se desmanchar, a gente fugir um pouco, a gente negar um pouco. Eu faço isso muitas vezes. Quando eu vejo, eu tô lidando com o fim de ciclo profissional enchendo a cara de doce. Quando eu vejo, eu tô lidando com a frustração de um sonho ficando horas no Instagram. Eu acho que isso acontece, é humano, mas é muito importante que a gente perceba quando isso tá acontecendo, e quando a gente percebe que isso tá acontecendo, se chamar pra uma conversa, sabe? Falei isso, mas eu gosto muito dessa ferramenta, assim, que é pegar um caderno e falar, cara, o que tá acontecendo, Natália? Que isso é uma coisa muito legal, que eu acho que vale muito a pena compartilhar. Às vezes, a gente não é objetivo em nomear aquilo que a gente tá sentindo. Às vezes a gente fica dando voltas, sabe? Tipo, ah, é porque, sei lá, meu chefe é não sei o que lá. Ah, mas é porque o trabalho é longe. Ah, porque não sei o que lá. E a gente não é objetivo em dizer, é porque não faz mais sentido pra mim isso. É porque eu não tô mais feliz fazendo isso. É porque eu não amo mais essa pessoa, no fim das contas. Em vez de falar, tipo, ah, eu não amo mais, fica assim, ah, é porque essa pessoa é isso aqui, ou é porque essa pessoa é aquilo lá. Ah, é porque, cara, eu não amo mais essa pessoa, no fim das contas. Às vezes o incômodo é com alguns comportamentos, claro que é, né? Às vezes você ama alguém e é o comportamento daquela pessoa irrita, não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre qual é, no fim das contas, aquilo, sabe? Esses dias isso aconteceu comigo, eu tava contando várias historinhas pra mim e pros outros, e aí no final das contas eu coloquei no caderno, falei, cara, o que que tá acontecendo de verdade? Me perguntei. E aí no final das contas, no final das contas é porque eu tô com medo. Eu tô com medo disso aqui, tá? E qual que é o maior medo? O maior medo é esse aqui. Eu acho que poder reconhecer o que a gente tá sentindo é o que faz com que a gente consiga lidar com as situações um pouco mais assertivamente. E eu sempre digo isso e repito, eu acho que nomear as coisas é importante pra gente poder viver mais leve, assim. Não pra gente fazer um checklist de pessoa iluminada, assim, porque isso não serve pra nada, no fim das contas. Eu acho que é importante só pra gente nomear pra se libertar. De novo, assim, eu acho que quando a gente encara as baixas do ciclo, né? Quando a gente encara os sentimentos difíceis de um fim de ciclo, é difícil, é horrível, a gente tenta fugir, é péssimo, mas é o momento que a gente tem também pra sentir aquilo, pra entender o que tá acontecendo, pra elaborar aquilo. E aí, quando a gente elabora, a gente entende. Quando a gente entende, a gente sabe e descobre o que a gente pode fazer com aquilo. E às vezes esse processo demora, né? Ele também não é de um dia pro outro. Since I ran into you, do you need a picture? Well, that gets old. It's hard to take one when your iPhone's full. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Então é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês hoje um processo de um processo que acontece e que aconteceu aqui, que é essa coisa de olhar, né, para os nossos comportamentos automáticos que estão parecendo um pouco estranhos pra gente, como foi essa história do doce pra mim, ou quando é, tipo, sei lá, coisas que a gente tá fazendo e que vão contra um pouco a nossa saúde mental, contra a nossa saúde física, sabe? Vez ou outra eu me pego numas obsessões, assim, tipo, eu começo a ver um certo tipo de conteúdo e eu vejo muito, e aí eu percebo que aquilo não tá me agregando, que aquilo tá me fazendo mal, e aí é um ponto de perguntar, né, do que eu tô fugindo quando eu tô fazendo isso? o que, que eu tô buscando nisso e por que, que eu tô buscando isso, né? Isso tá camuflando o quê? Ou isso tá tentando equilibrar o quê? Eu acho que isso é um ponto importante, assim, perceber os nossos sintomas, assim, as nossas fugas e perceber do que a gente tá fugindo, perceber do que... O que, que a gente tá tentando escapar? Acho que a segunda coisa é entender que tá tudo bem ter medo de entrar em contato. Ter medo de entrar em contato com as emoções baixas do nosso ciclo, né? Quando a gente, muitas vezes, fica obsessivo por uma coisa que nos dá bem-estar ou que nos dá uma recompensa, é porque a gente tá fugindo de algumas emoções. Às vezes, né? Não sempre, mas porque a gente tá fugindo de algumas emoções que estão na parte baixa de um ciclo. E eu acho que tá tudo bem. Não é pra ir pra um lugar de auto-julgamento, né? Mas tá tudo bem entender. Mas é muito importante reconhecer quais são esses sentimentos. Esses sentimentos que estão na parte baixa do ciclo. É insegurança, é medo, é desânimo, é desamparo, é falta de sentido, o que que é, né? E quando a gente reconhece, a gente pode entender. E quando a gente pode entender, a gente pode elaborar. E elaborar, de novo, nem é não precisa ser sempre romper com aquilo, né? Pode ser encontrar uma outra forma de lidar com aquilo. Às vezes é romper mesmo, né? Mas às vezes é encontrar uma outra forma de lidar. E aí a gente consegue canalizar a nossa energia pra uma coisa que nos faz bem. E não pra uma coisa que nos afasta daquilo que a gente realmente precisa. E eu acho que, por fim, é se lembrar que às vezes é difícil encarar a parte baixa dos ciclos, porque, no fundo, a gente esqueceu que nós somos feitos de ciclos. Às vezes a gente tem medo ou dificuldade de lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, porque, no fundo, a gente tem uma crença de que se a gente encarar isso, a gente vai ficar pra sempre lá. E não vai, não vai. A vida é feita de ciclos, há momentos em que são areia movediça, a gente se sente afundando, mas isso também passa. Isso também passa. Quando a gente consegue encarar, dar nome, dar contorno, entender o espaço que isso ocupa no nosso armário, né? Dar nome às nossas caixas, aquelas que são pesadas e que a gente fica levando de um ciclo pro outro. Quando a gente consegue dar nome pra isso, a gente consegue se libertar disso. A gente consegue jogar essas caixas fora ou colocá-las pra doação. Ou tirar coisas dessa caixa que não fazem mais sentido pra gente, ou etiquetá-las, assim, tipo, eu não vou conseguir lidar com isso agora, mas eu tô olhando pra isso e eu sei o que que é. Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente reconhece que tem coisas que a gente não consegue resolvê-las naquele momento, mas que elas vão ficar no nosso radar. E eu acho que é assim, sei lá, pra mim esse é um jeito de viver mais leve. E como dica final, né, acho que tenham diálogos com vocês, assim, tenham um caderno, eu tenho um caderno no fundo do armário que eu tenho conversas comigo, que me fazem, cadernos em que eu me faço perguntas objetivas, assim, o que que tá pegando na real mesmo, sabe? Você tá aí contando toda essa historinha, sabe? Mas qual que é o ponto mesmo? Qual que é o ponto de verdade, assim, sabe? Qual é essa necessidade que não tá sendo atendida, sabe? Eu acho que a gente às vezes pode até mentir pros outros, mas quando a gente mente pra si mesmo, é o pior dos caminhos, assim, porque daí é isso, né? A única pessoa que pode realmente construir a nossa felicidade é a gente mesmo. E se a gente tá mentindo pra gente, fica mais difícil. E eu acho que ser verdadeiro consigo, de novo, não para que a gente possa milagrosamente transformar a nossa vida, porque nem sempre a gente vai poder, mas para que a gente possa ser companheiro de si, como eu fui naquela época, quando eu entendi que eu não tava mais feliz naquele lugar. Eu ainda fiquei um bom tempo indo para aquele lugar, porque é isso, porque eu precisava trabalhar. Pragmática, sim, né? Objetiva, sim. Mas quando eu entendi que era aquilo que tava acontecendo, eu fui encontrando outras formas de lidar com aquilo de uma forma mais leve. Então aí eu comecei a fazer algumas pequenas mudanças na minha rotina para que minha vida não fosse resumida ao trabalho, para que eu conseguisse encontrar prazer nos meus dias e para que eu conseguisse segurar aquele fim de ciclo até que começasse outro. E de fato começou. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido e você puder compartilhar nas suas redes sociais, chamar os seus amigos pra sentar aqui na nossa mesa, vai ser muito legal. Se quiser contar pra gente como te chegou, escrevendo aqui na caixinha de perguntas do Spotify, também vai ser muito massa. Se você tiver um aplicativo que tem a possibilidade de dar 5 estrelinhas, tem algumas versões do Spotify que não tem isso. Mas se o seu tiver, ele fica embaixo da minha foto, a gente vai ficar muito feliz. se você puder dar essas 5 estrelinhas. E se você quiser ainda fazer uma coisa mais legal pra gente ainda, tem duas coisas. Você pode apoiar o nosso trabalho lá no Apoia-se. Inclusive, nessa segunda-feira sai vídeo novo do Me Vê Dois Copos. E é isso. Se você puder também apoiar o nosso trabalho lá e também compartilhar o episódio, contar pra gente como te chegou lá na capinha que a gente posta no Instagram do Paradando nas Minhas Coisas. É isso. Até semana que vem. Um beijo e até lá. Blue moon, been one or two since I ran into you. Do you need a picture? Well, like it's old.